Uma sugestão popular que pede a retirada do título de patrono da educação brasileira dada a Paulo Freire foi debatida ontem em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH. Essa ideia legislativa, proposta em setembro no portal E-Cidadania, é de Stephanie Papaiano, de São Paulo. Em 15 dias, a ideia recebeu os 20 mil votos necessários para se tornar uma sugestão legislativa e aí ser analisada pela CDH. A justificativa da sugestão aponta que Paulo Freire é um filósofo de esquerda e autor de um método que é um fracasso retumbante de resultados catastróficos na educação. Essa foi a justificativa da sugestão. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Ela é a relatora da sugestão e também foi autora do requerimento da audiência pública de ontem. Senadora Fátima Bezerra, bom dia.
Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado, em especial um bom dia lá para o Rio Grande do Norte.
Senadora, como é que foi recebida essa ideia legislativa na audiência pública da CDH?
Olha, primeiro eu diria que com um sentimento, né, de espanto, né, e ao mesmo tempo de indignação, né, porque, veja bem, uma sugestão que ousa revogar uma lei que foi a Lei 12.612, de autoria da deputada federal Luísa Erundina, que merecidamente consagrou Paulo Freire como patrono da educação. Veja bem, é uma ideia, né, essa, porque por enquanto, inclusive, ainda é uma ideia, é uma sugestão, que eu diria que expressa uma estupidez, expressa, na verdade, uma insensatez, expressa, sobretudo, né, uma ignorância, porque, no fundo, né, revela o desconhecimento, né, do grandioso legado e a obra de Paulo Freire na área da educação, não só para o Brasil, como para o mundo. Infelizmente, acho, repito, que uma sugestão como essa, que é filha da ignorância, né, ela surge nesses tempos de ataque à democracia, de crescimento, inclusive, de sentimento fascista que permeia, infelizmente, hoje, determinados setores da sociedade e traz, né, esse sentimento de intolerância, de ódio, de preconceito, esses tempos que nós estamos vivendo, inclusive de tentativa de criminalização do papel do professor através de iniciativas como a chamada Lei da Mordaça, como o projeto Escola Sem Partido. De forma que eu quero aqui dizer que a audiência pública que nós realizamos nesta terça-feira, que foi muito importante para tratar exatamente desse tema, e lá todos foram unânimes, né, em reprovar essa sugestão, em rechaçar exatamente essa proposição, repito, pelo quanto ela tem de estupidez, ela tem de insensatez e ela tem de ignorância. A audiência de ontem, que contou com a presença de parlamentares, a presença de representação das entidades, dos movimentos sociais, contou com a participação muito especial da professora, educadora e escritora Ana Maria Araújo Freire, viúva de Paulo Freire, que é autora, inclusive, de uma biografia sobre o mesmo, da própria deputada federal Luísa Erundina, de quem Paulo Freire, inclusive, foi colaborador à época, secretário municipal de educação na gestão dela prefeita, da professora Marlúcia Paiva, uma especialista, uma estudiosa da obra de Paulo Freire, professora lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Daniel Cara, coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. E lá ficou claro que nós não podemos jamais permitir que uma sugestão, repito, dessa estupidez, uma sugestão que revela uma estupidez sem tamanho possa prosperar, até porque seria fazer o Brasil passar por um vexame, por uma humilhação, por uma vergonha a nível nacional. Nós estamos falando de um homem, ao falar de Paulo Freire, que é considerado até hoje, pela grandiosidade da sua obra, como um dos maiores pensadores, um dos maiores filósofos, um dos maiores educadores do mundo. Nós estamos falando de um homem que, por exemplo, recebeu títulos de doutor honoris causa de mais de 45 universidades do mundo. Nós estamos falando de um homem que recentemente, inclusive, teve o seu acervo, a sua obra, reconhecida pela UNESCO. Um homem que tem na pedagogia do oprimido como a terceira obra, até hoje, mais lida no mundo, em todas as áreas das ciências sociais e das ciências humanas. Então, o que eu quero aqui colocar é que, veja bem, nós não podemos de maneira nenhuma permitir que, mais uma vez, Paulo Freire fosse caçado, né, em pleno século XXI, porque ele foi alvo de censura, ele foi alvo do arbítrio na época da ditadura civil-militar, na década de 60, teve inclusive que ser exilado. Por quê? Porque sonhou com o Brasil livre do analfabetismo. Por quê? Porque defendeu, né, uma concepção de educação humanista, uma concepção de educação que se baseia em três princípios fundamentais. Primeiro, o respeito à pessoa humana. Segundo, que ele entendia que o ato de educar não pode ser um ato de pura e simples transmissão de conhecimento. Não, o ato de educar tem que se basear em algo essencial, que é o diálogo entre o estudante e o professor, à luz exatamente de quê? Da realidade em que o estudante vive, em que o aluno vive. Então, de forma que eu quero aqui só para dizer para você que eu estou muito confiante de que na próxima semana, quando vou apresentar o meu parecer pela rejeição, né, dessa estupidez, dessa ignorância que é essa sugestão legislativa, nós vamos aprová-lo na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Acrescento ainda que tenho recebido e vou incorporar o meu parecer, diversos manifestos, moções de repúdio a essa sugestão. Tenho recebido declarações com mais de 22 mil assinaturas, tudo isso em defesa do legado de Paulo Freire.
Ok, senadora, eu quero aproveitar a sua presença aqui conosco e gostaria que a senhora comentasse rapidinho o relatório do Banco Mundial. A gente abriu o programa hoje falando sobre esse relatório do Banco Mundial no nosso Dedo de Prosa, o relatório que sugere a extensão do FIES e ProUni para alunos das universidades públicas com o fim da gratuidade nessas instituições. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse relatório do Banco Mundial.
Olha, primeiro eu quero aqui repudiar, tá entendendo, essa posição do Banco Mundial, pelo quanto de atrevimento essa declaração do Banco Mundial tem, porque, acima de tudo, é uma intromissão indevida, né, no nosso país, fere inclusive a nossa soberania. Nós estamos falando de um país onde nós temos ainda um déficit enorme de jovens fora da escola. Nós estamos falando de um país que os que já adentraram na universidade advêm exatamente das famílias de baixa renda. Tanto é que 65% dos estudantes matriculados nas universidades públicas vêm de famílias que têm entre um a um salário e meio. O que nós precisamos, imagina, não é pôr fim à gratuidade, não é privatizar a nossa universidade, isso seria um crime de lesa pátria. O que nós precisamos é revogar a emenda 95, a chamada teto de gastos, que congelou os gastos públicos nas áreas sociais, que tirou, inclusive, o piso mínimo destinado à educação. Nós precisamos revogar a emenda 95 para que a gente realize as metas do Plano Nacional da Educação, inclusive a meta que estabelece que até 2024, nós temos que sair dos atuais 16%, que é a taxa de escolarização hoje dos jovens na idade de 19 a 24 anos com acesso na universidade, e chegarmos a 33%.
Ok, senadora, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui com a gente na Rádio Senado. Bom dia, senadora.
Bom dia e muito obrigada.
Nós conversamos com a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte.